Super Papo Seco, episódio 195. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Oh my god. E estamos de volta para falar sobre videojogos. Eu sou o Luís Henriques, como sempre. Continuo a chamar-me Luís Henriques. Eu não sei porque continuo a insistir com isto. E estou com o Pina. Olá,
Hi.
Pina.
Tudo bem, man?
Olá, Rui.
Olá.
E não temos o Diogo connosco.
Oh, olha, lágrima a escorrer.
Swift. Mas essa lágrima agora é permanente, né? Essa piada não nos fazíamos assim, depois ficava resolvido na semana para a seguinte, porque o Diogo voltava.
Agora não, yeah.
Mas agora é permanente, não temos mesmo Diogo.
Não, mas é a nossa nova piada recorrente, todos os episódios diz, não tem cá o Diogo.
Yeah, exato. Assim, é tipo, verdade. Oh my god, they killed Kenny, mas... O inverso, oh meu Deus, o Diogo não está cá e depois nunca está mesmo.
Podíamos ter gravado com o Diogo uma cena que é ele a dizer: ei, olá, sou o Diogo, olha, mas hoje não posso estar no episódio, tenho de ir embora. E tipo, era sempre assim no início.
Sempre. Tenho a certeza que não ia ser nada irritante.
Nada. É. Além disso, se calhar dizer a quem nos está a ouvir: e saltou o episódio anterior, que não vos vou dizer porque é que o Diogo não está cá para sempre. Por isso, vejam esse episódio, deixem de ser caretas.
Uma dica, só tenho que ver o fim.
Eu por acaso pensei nisso, que há de haver pelo menos uma pessoa que não ouviu o episódio todo
e
decidiu cagar porque estávamos a ser uma seca ou assim.
Ou duas, não sei.
E depois passou para o episódio seguinte e agora descobre que o Diogo não vai fazer mais parte do podcast. E até se calhar esta pessoa acha que estamos a gozar neste momento.
Se calhar.
É provável.
Mas manter.
Problema dele.
Não, é pá, honestamente é tipo, acho que fomos tão claros na cena de dizer, não dizer antes, que é tipo, acho que, ou então só aquela pessoa que entra no episódio e não viu nada de redes sociais, não viu nada, é tipo, apenas entra e provavelmente é um episódio normal, até ao fim. Tirando isso, acho que toda a gente deve ter percebido que havia qualquer cena.
Mas pronto, então é isso, portanto, deixámos de ser um quarteto, somos... oficialmente um trio.
Sim, é verdade. Espero que estamos aqui a tentar que não seja durante muito tempo.
Sim, vamos ver. Mas
não podemos fazer como ao Chega, não é? De repente abrir no Facebook. No Facebook, quando eles meteram o número de telefone e o e-mail para se quiserem ser autarcas, candidatarem-se pelo Chega.
Vocês viram aquele episódio recente do... Isto é gozar com quem trabalha?
Ah, então não vi. Acho que toda a gente viu essa cena.
Eu não vi, eu não vi.
Não viste?
Ai, meu Deus. Foi antes das eleições, foi na semana anterior. Foi no domingo, há uma semana.
Os candidatos do Chega, man...
São inacreditáveis.
É pá, pois, não, mas não me surpreende, mas eu tenho que ver.
Não são, é que nem é chocante. Quer dizer, é chocante por outras razões relativamente diferentes. São uns broncos... que não dizem nada com nada, não sabem o que é que estão a defender, não sabem para o que é que estão-se a candidatar, praticamente. Tem tipo um QI de 2, eu não percebo como raio é que eles são candidatos, mano.
Eu só vi um clipe, mas foi fora do contexto do programa.
Foram, não sei se Luís, eles foram, não, mas... foram ao Facebook, viram aquele telefone, telefonaram e disseram que ia ser a autarca desta freguesia.
Acho que foi mesmo isso.
E tipo, pronto. Da festa.
Yeah.
E eles quiseram basicamente ir o máximo...
Ok, és o único, portanto...
Exato, o maior número de candidatos possível e pronto, foi o que arranjaram.
Tristeza.
Mas enfim, olha, Luís, antes de continuarmos, só para dizer olá, estás bom? O meu nome é Luís Mata Henriques. Ah, não, essa parte já foi.
Não,
gosto do teu... Continuas a ter um escritório brutal, limpinho, sempre limpinho, com a mesma iluminação. Como tu consegues? Como é que consegues?
Ele não me digas. Ele está a levar na casa da Marie Kondo neste momento.
Ah, ok.
Eu tenho... Há uma empregada que vem limpar isto todos os dias.
Uh-huh.
E este escritório especificamente, por isso é que ele está com ar tão limpinho.
Uau. Principalmente então, hoje em que ela sabe que é dia de Super Pop Seco.
Não é? Claro que sim. Por acaso, eu estou mesmo num escritório, na verdade, na minha realidade.
Desculpa, senhor Luís, a tua realidade, nós somos figmentos da tua imaginação. Na verdade, nós não existimos, eu e o Rui.
Não, não, eu sei que não existe.
O meu cão às vezes passa aqui uma maiorita, vem aqui dormir no escritório porque nós estamos a tratar de bebê, ou o bebê está tipo a brincar no meio do chão na sala e nós queremos estar descansados e não com um cão à nossa volta. Enfim, ele passa o seu tempo no escritório e ele tem decidido que o seu hobby é comer os meus jogos de PlayStation 4. Então, yeah, já duas vezes eu cheguei aqui e tinha a capa de papel do Tomb Raider, aquele segundo, na PlayStation 4, toda destruída. E o Rise. Capaz.
Sim.
E depois, hoje foi o Division 2. Portanto, ele, e são as edições especiais que eles...
Deve ser meio esquisito, é tipo...
Yeah, yeah.
O que é que, é o que, é que satisfaz o meu dente?
Yeah, o papelinho saboroso destas edições especiais. Ele come-as e depois pronto, eu chego a casa e... Não sei. É bom, é uma boa sensação.
Tens uma edição única agora nesse momento.
Yeah. Limitada.
Não há ninguém no planeta com as dentadas que tu, que o teu cão deu àquele...
É o laser, não é?
Yeah, o laser.
Mas não é assim com tanta precisão, não é?
Não.
Muito bem.
Bom, e houve muitos comentários na semana passada. Já agora convido as pessoas que ouvem a deixar comentários e correções, se quiserem, ou a mandarem coisas fixes para superpapsuico@gmail.com. Pá, e foi muitos comentários muito fofinhos sobre o Diogo, né? E a despedirem-se do Diogo. Não sei se os vou ler a todos, mas alguma que não seja propriamente sobre o Diogo. Jay Bell disse: não estou em erro, na TV falaram sobre a morte do criador do ZX Spectrum uns 5 ou 10 minutos.
Epá, se foi, nada mal.
Quem diria? A TV? De todos os canais?
10 minutos. Isto parece-me dilatação temporal na cabeça do Jay Bell.
Pois, 10 minutos parece-me de facto demasiado. Isto parece ter peça para 3 minutos. 2 minutos.
Yeah, 3 minutos. Mas pronto, props.
Mas foi ótimo. É tipo excelente, ainda melhor.
Yeah. O Target disse: desculpem, como assim vai sair? Quem é que agora fará dissertações a jogos polacos com questões morais duvidosas, explorar indies rebuscados ou simplesmente trachar religião?
Eu posso trachar a religião um bocado, se quiserem.
Acho que podemos todos, não é? Acho que...
Sim.
Vai ser um ermita digital e monotrabalhador. Até um dia, Diogo, foi bom ter-te por cá. Tem.
Uau.
Fixe.
Que triste.
Palavras. Brutais.
Não, é triste. Adoro. Mas é um comentário fixe, não é? Yeah. Triste.
Pá, e depois, muitos comentários assim no mesmo estilo, tipo os jogos e games a dizer que a perda do Diogo é fodida e que nunca mais vou ouvir este podcast porque agora é merda. Não foi bem isto que ele disse.
Mas estou a bordo.
Depois ele disse, mas por acaso disse: aposto que vai ser fácil substituí-lo, tendo em conta que quase ninguém gosta do Senhor dos Anéis.
Exato, quase ninguém.
Sim, então não.
Diz isso ao planeta todo, está bem?
Isto são factos.
Uma geração inteira que aquilo afetou emocionalmente.
Eu respondi a esse, não estou em erro, lá no YouTube, e disse que qualquer candidato, eu e o Rui só aprovamos se tiver visto pelo menos 3 vezes edições estendidas da trilogia original. Pelo menos.
Foda-se, nem eu sei se vi 3 vezes as versões estendidas. Não. Uma vez, 2 talvez.
São 9 horas de cada vez, por isso.
E aí, 9 horas.
18, 27 horas de filme.
E que exagero.
JB Martins, também enumerou algumas coisas que caracterizavam o Diogo: comentários apaixonados sobre a indústria de videojogos, gosto pelo Star Trek, sugestões de comentários, ódio visceral pelas instituições religiosas, há aqui um padrão.
É o legado do Diogo.
E as sugestões de jogos obscuros.
Que o Diogo sabia sempre sacar assim aqueles jogos que depois eram mega populares depois.
Sim, exato. Estou a jogar este jogo que ninguém conhece, tipo uma semana depois.
Uma semana depois é o jogo que toda a gente está a jogar.
O J. Belo também tinha dito, isto foi aquele comentário que nós depois fomos lá todos comentar, tipo, ups. J. Belo: acordar e ver a vossa cara de manhã durante 1 hora e meia aquece-me a alma e fica a saber que o meu dia não pode piorar. Já sentimos a falta de ver a trupe toda junta. Grande abraço e mantenham com a deixa disso.
Assim, este comentário é bada bom. Obrigado, já agora. Me fixe. Eu não faço ideia se foi dito sabendo que o Diogo ia sair ou não, porque... se foi dito assim com um certo sarcasmo, tem bué piada para mim, só que eu acho que é tão bem, está tão bem construído, é tão simpático que
é muito
eu acho que é real.
Eu acho mais piada ao facto do JBL ter comentado isto não sabendo que era tipo o fim dessa trupe.
Sim. Nunca e comentar tipo antes do fim do vídeo.
Um acidente do carro.
Eu devo também dizer que fico contente, sim, diria que estou contente. Perceber que há mais uma pessoa além da minha mulher que gosta de ver a minha cara de manhã quando acorda, e fica contente por ver a minha cara. Que é esse ouvinte maravilhoso, por isso obrigado.
Claro, claro.
Tu tens a certeza que a tua mulher gosta de ver a tua cara de manhã?
Acho que não, de manhã estamos todos com o cabelo em pé, tipo, ninguém com ramelas nos cara olhos.
E eu, vocês são super negativos, claro que sim.
Claro,
eu adoro ver a Ana de manhã, é sempre fixe.
Claro.
Olá, estamos aqui.
A reação do Luís foi bem fixe.
Não, mas é assim, o Luís não tem alma, então automaticamente
tem
alma,
pois. Claro, é verdade.
Mas de manhã é aquela hora do dia que não conta, mesmo. Toda a gente está rabugento.
Não conta o quê?
Queres ir.
Não, vamos comer um pequeno almoço. É tipo. Há ah. assim, logo. Ah! Ah!
Ah! Ah! Bom, enfim. É isso, obrigado pelos comentários, muito simpáticos. E é isso. Não, vamos continuar. Vamos
okay.
continuar.
Ok, yeah. Muito fixe, comentários mesmo, muito fixe.
Yeah, por acaso foi fofinho. Sei que o Diogo também curtiu e ele foi comentar. Acho que ainda não os apanhou todos, mas já digo lá a comentar.
Yeah.
E avancemos, jogámos jogos e vamos falar sobre eles. Mas Pina, tu experimentaste. Houve um update na Switch.
É verdade.
Finalmente, para que pudéssemos usar headphones Bluetooth com a Switch.
Yeah.
E tu experimentaste e não correu muito bem, pois não?
Não, experimentei estes que tenho aqui na minha cabeça, que funcionam com fio ou sem fios, dá para desligar o fio e pôr só Bluetooth.
Uhum.
Eu já tinha encontrado alguns problemas, mas, por exemplo, estes funcionavam com o PlayStation Vita, sem problema nenhum.
Está, novamente a Vita.
É verdade. Eu sei.
Sempre a funcionar.
Eu sei porque já tinha experimentado, por exemplo, estes escutadores com a minha televisão Samsung, que têm um lag para aí 2 ou 3 segundos. É uma cena boa estranha, tipo,
uou,
não,
okay.
É impraticável porque...
Não, isso é super, isso é bué.
E como é uma televisão mais low-end, embora seja 4K e não sei o que, eles devem ter, okay. Onde é que cortamos dinheiro nisto? Epá, e o transmissor Bluetooth metem um chip bué da velha. Sei lá, uma treta qualquer.
É tipo, é que... Um quarto de segundo em som é notório.
Não dá, nem em jogos, nem cinema, nem televisão, não dá nada. Não funciona.
Dá.
Mas funcionava na Vita, obviamente não funciona na PlayStation, porque a PlayStation... E vem daí, eu estive depois a ler, para aqueles que estão mais
não
interessados
na
tecnologia... Não, a PlayStation só aceita certos e determinados modelos, tanto a 4 como a 5.
Ah, é?
Porquê?
Os meus lá, então.
Porque existem vários, tal como o Wi-Fi, existem vários standards Bluetooth... E os standards são diferentes consoante para o que é necessário. Por exemplo, os comandos da PlayStation por Bluetooth e os da Nintendo Switch usam ali uma frequência que precisa ser imediata para não haver lag. Okay, é uma,
claro.
Usam uma grande largura de banda para ser eficiente. Mas isso significa que, como está montado ou como o hardware está feito, pode não ser ideal para alguns headsets que estão feitos de outra maneira. Ou seja, por isso é que a Sony tem os seus próprios headphones, que são os que funcionam melhor. Ok? Okay. Eles suportam uma carrada de outros, mas é conhecido haver problemas, etc.
Ok.
Qual é que costuma ser a solução? É aquele adaptador Bluetooth de USB que se mete na 4 e na PlayStation 5 ou na Xbox, que faz aí a transmissão do sinal,
sim,
de forma correta.
Sei que para... na Xbox é a única maneira. A Xbox, pronto, nem sequer tem uma maneira oficial de... Não há nada nos menus para pôr microfone.
Eu por acaso não sei se a Series X tem transmissor Bluetooth, porque eles continuam a usar.
Não tem.
Não, é, tem.
Quer dizer, não, acho que tem, mas está tipo escondido dentro da consola, não existe nada.
Ok.
Ou seja, se usares pens funciona, existe outra maneira de fazer funcionar sem pen, mas acho que é assim uma confusão. Eu tentei durante um bocado e desisti, tipo, não valia a pena.
Ou seja, quando eles ativaram na Nintendo Switch o transmissor Bluetooth para os headphones, eles recomendaram, logo aparece lá alguma notificação, que só suportam dois comandos de cada vez, por exemplo. Eles desligam, só dá para dois de cada vez mais os headphones, porque a largura de banda reduz. No entanto, por exemplo, os meus nem sequer reconhece, não aparecem listados, ele não apanha. Portanto, está fora da gama de qual é que seja, não sei os números de cor, mas está fora da gama. E há muita gente a dizer que funcionou à primeira impecável, há outros a dizer que funciona mas tem lag, há outros a dizer que funciona mas cai a ligação, ou seja,
pois,
são
isso que eu tenho ouvido.
Variadas experiências consoante o tipo de headsets que temos. Era esperado, não é de todo visto que acontece com outras consolas e outros aparelhos, que não acontece somente com telemóveis, diga-se. É uma pena, porque o fio da Switch é ligado por cima, não por baixo, o que significa que há sempre um fio ou que tem que cair para trás das mãos não pode ser para a frente do ecrã, e que tem que vir por baixo. Às vezes não é a cena ideal, tipo, a maneira como se põe aquilo, mas é fixe que eles tenham ligado, é porreiro. É pena que, pronto, a nossa tecnologia de Bluetooth não seja perfeita para todos os casos, e neste caso tenham cuidado. Se pensam que vou comprar uns headsets para ligar por Bluetooth para a Switch, vão à net ver se é compatível antes de comprarem.
Yeah. Okay.
Pois é, tudo um bocadinho estranho, tipo, não dar com todos eles terem tido a tecnologia lá dentro durante 4 anos, yeah. Só agora é que há um update.
Yeah.
Não sei, é cena já Nintendo.
Sim, yeah. Vai ser, yeah, daquelas coisas que vai existir, mas provavelmente não vai, yeah, ser muito atualizada, etc.
Yeah, claro. Ficar
ali um bocado podre.
E é isso. Vamos jogar. Falar sobre jogos. Eu joguei Kena. Bridge,
okay,
of Spirits. Kena.
Estou curioso para isto.
Ponte dos Espíritos. Kena.
Ponte para os Espíritos? Ou Ponte dos Espíritos?
Eu não
ponte
sabia que estava.
Eu acho que é Ponte dos Espíritos.
Mas...
é, okay. Kena. E depois Kena faz-me sempre lembrar o Ken, o namorado da Barbie, mas é Kena.
Okay. É Kena. É Kena. Não é a Barbie, é a Kena.
Sim. E então, Luís?
A Kena tem um namorado neste jogo que é o Barbo.
Jesus,
o Barbie,
eu gostei da pausa. O Barbie,
o Barbie,
isso é tão estúpido. Mas
eu gostei, é muito bom. Tiveste aí uma pausa, tipo, olhar para ontem e eu, Barbie, ok, pronto, estava a pensar no nome.
Ai, caralho.
Bom, aí eu já tinha falado sobre este jogo, pelo menos do hype e dos trailers que andavam a sair, e estava com muita pica, e finalmente saiu, e finalmente comprei. Custa 40€, estou a jogar na PlayStation 5, acho que está noutras plataformas, e estou a curtir bué. Por acaso, o jogo foi, tipo, muito bem recebido, no geral. Não estava à espera que fosse tão... Recebeu 80s e 90s sobre 100.
Sim, sim.
A Metacritic está muito bom. E é o primeiro jogo deste estúdio que, eu também já tinha dito no episódio anterior, basicamente tem muitos membros, membros da equipa que trabalharam em filmes de animação, o que é completamente óbvio, pela maneira como o jogo está animado e as expressões das personagens. Parece mesmo um filme da DreamWorks ou da Pixar. As personagens são mesmo muito expressivas. Pá, eu acho que é o jogo mais... Já tinha dito isto, eu acho que este jogo é incrível visualmente. Acho que é o jogo mais bonito que já vi na vida. Está ali ao nível do... em termos de... Eu acho que se calhar há aqui um... Se calhar fico um bocadinho... Como é que se diz? Sou um bocadinho influenciado pelo facto de parecer realmente um filme. Isso não quer necessariamente dizer que é bonito ou não, mas que é muito parecido com o tipo de animação.
Duas perguntas.
Filme. Sim.
É mais bonito ou menos bonito que o último Ratchet & Clank?
É isso que eu ia dizer. Eu acho que está ao mesmo nível. Eu até gosto mais.
O mesmo nível é bastante alto.
É assim, o Ratchet & Clank é mais variado em termos de ambientes e de toda aquela cena futurista e não sei o quê. Portanto, se calhar espanta, é mais tipo vistoso.
Sim.
Mas este aqui, eu acho mesmo as personagens bem bonitas, tipo... Epá, isto é daqueles jogos que eu há, sei lá, 15 anos atrás nunca na vida imaginava que ia estar a jogar um jogo tão perfeitinho. E é um primeiro jogo que é, tipo, eu acho isso bem impressionante, tipo, visualmente. Gameplay é super forte, o jogo está super polido, não há animação podre. É estranho, é um grande assalto.
Adiaram só tipo um mês, portanto, nem sequer... Sim? Ou seja, para um primeiro trabalho está a ser muito esperado. E haver aquela cena de... não tão boa...
Exato.
Uma primeira palavra experiência. Em português, mas management, vá.
Gestão
do trabalho em si, fazer com que o jogo fosse um pouco mais adiado, etc. Mas não. Eles tiveram cuidado em anunciar mais próximo, quando sabiam.
Uhum.
E só adiaram um mês, o que é... Mas não é nada.
Yeah.
Tipo,
Não, eu vi as análises técnicas e para a PlayStation 5 parece estar mesmo impecável. A versão PC tem uns problemas com alguns loadings, mas que parece ser resolvido em breve. Uma coisa que eu notei, Luís, na análise técnica, é que as cutscenes são a 24 frames por segundo e o jogo corre a 60.
É estranho.
É bué de estranho.
É parte estranha técnica, é parte estranha. Okay. Porque tu notas mesmo uma grande diferença entre as cutscenes. As cutscenes também estão bem bonitas, mas realmente... o frame rate baixa e tu notas.
Bem, é assim, mas 24 não é sem querer. 24 é o frame rate de cinema.
Eu acho que estão aí para uma cena de cinema mesmo.
Okay. Mas é muito estranho porque é uma decisão estética marada de ser a cena de cinema, mas depois o jogo corre 60.
Isso parece-me não ser muito prático, mas ok.
Bom, é um jogo de aventura com ação. E linear QB tem bastantes áreas assim meias abertas, não tens side quest nem nada, mas normalmente tens assim alguns objetivos numa área bastante aberta que eu não estava à espera, já que ia ser mesmo só história, mas ainda dão-te lá alguma liberdade para explorar e para apanhar uns colecionáveis, vou dizer em português.
Ai, que bonito, Luís, obrigado.
E depois também uma das grandes surpresas que se andou aí a falar muito é que o jogo é muito mais fodido do que... E tu falaste sobre isto, Pina, no episódio anterior. Que o jogo é muito mais fodido do que parece, pelo arzinho fofinho.
E confirma-se? Sim?
Confirma-se. Porque eu estou a jogar ali na dificuldade mediana entre o A3 e eu estou na do meio. E confesso que os bosses... Eu já me estava a passar e não quero me passar, não quero estar irritado com este jogo. Portanto, eu primeiro comecei a pôr em fácil nos bosses e agora pensei, se estou sempre a mudar, dependendo da situação, mais vale pôr fácil para o resto do jogo. Eu estou-me a cagar, né?
Não só picar-te. Sim, exato. É o que a malta diz na neta, não sou fã, divirtam-se com os jogos.
Mas eu acho que é uma cena fixe, porque quem quer esse desafio meio Dark Souls-esco tem ali uma cena de que dão desafio.
Não é de todo o jogo que eu imagino para isso, até engraçado.
Nem eu, mas pronto, tens aquela cena de ter que repetir um boss algumas vezes.
Mas que o easy é aquilo que tu achavas que o normal ia ser?
O easy quase que é demasiado fácil, na verdade. Eu acho que a maneira fixe de jogar provavelmente é no médio, eu é que não estou para me chatear.
Eu acho que quando fazem isso.
Mas eu acho que não é. Eu acho que é um difícil não impossível. Tipo,
claro.
Com algumas tentativas e com o perceber o padrão do inimigo e não sei o quê, eu chegava lá. Simplesmente eu quero ter uma experiência mais suave ao longo do jogo. Então, eu vou jogar em easy e vivo bem com isso. Portanto, é saber isso quando se joga ao jogo. E algumas inspirações de Zelda, sobretudo na cena de... Sobretudo na mecânica... várias coisas, mas sobretudo na mecânica dos Korok Seeds.
Ok.
Também não estava nada à espera.
Isso é fixe, eu gosto disso. Finalmente alguém copiou...
Não é tão, tão orgânico como Zelda. Okay. Quem não saibam o que é basicamente... no Zelda tu podes colecionar 999, olha aqui um número absurdo de Korok Seeds.
Não é tantos, acho que são 700 e tal.
Ah, eu achava que era mesmo tipo 900 e tal, por acaso.
Talvez até seja. Eu tenho ideia de serem 700 e tal.
E pronto, são puzzles pelo mundo fora que... Basicamente tu detectas qualquer coisa, resolves um puzzlezinho tipo organicamente e recebes uma Korok Seed. E aqui é muito parecido, só que é um bocadinho mais óbvio quando é que há uma criaturazinha escondida. Ou seja, não é tão enigmático.
Bem, é assim, no Zelda também às vezes era relativamente óbvio.
Sim,
né?
Sim, mas tens bons puzzles. Eu gostei bastante de alguns puzzles que já encontrei e que são desafiantes. Mas sobretudo quando tu encontras uma... Porque tu estás sempre acompanhado por umas criaturazinhas fofinhas, pretas, que são os... Foda-se, esqueci-me do nome.
Isso é um nome estranho para...
Tem um nome assim... Esse é um nome muito violento para...
esse nome para os
bonecos. Desculpa lá.
Encontrei um foda-se outra vez. Está aqui escondidinho.
Que estupidez.
Os Rot... Que até é estranho, é tipo podre, né?
Rot? De podre? Rot.
Acho que é tipo uma cena meio de contraste, para contrastar, porque eles são muito fofinhos. Eles chamam os Rot. E tu estás sempre a encontrá-los e a agir porque eles depois estão-te sempre a seguir, basicamente. São tipo mini pikminzinhos a quem tu podes pedir para te ajudar a levantar cenas ou a atacar inimigos. Eles são tipo uns pikminzinhos.
Ok, isso é fixe. Isso é fixe porque é uma mecânica que junta a exploração de puzzles com o outro aspecto do jogo, que é porreiro.
Exatamente, porque é, na verdade é um bocadinho mais útil do que encontrar os Korok Seeds, que dão-te uma poia no fim. Aqui,
não, ok, até dar apoio dá-te outras coisas, está bem?
Eu sei.
A cena é que, por acaso, no Zelda há uma cena, é um problema de design, que não é um problema necessariamente, mas é tipo, tu apanhas bué Korok Seeds e só uma pessoa com quem tens que falar sobre isso. E se tu não a encontrares tão cedo, é tipo, aquilo por isso simplesmente é inútil durante vastas horas de jogo.
Mas isso é giro, porque quanto mais tens, mais fortes são essas criaturas contra os inimigos. E o som que aparece, que toca quando tu encontras um, é mesmo quase sem tirar nem pôr o som.
Sério?
De quando encontras uma Korok Seed. Assim, okay. Aquelas canazinhas. Estão a ver? É bem parecido. Tipo, claramente foram buscar inspiração nisso. E depois, podes comprar chapéuzinhos fofinhos para os teus Rots.
Ah, ok.
E umas máscaras. Um cogumelo para a cabeça.
Essa cena do tipo sons repetidos e tu ouvires tipo, quase exatamente igual do outro jogo faz-me lembrar aqueles trailers que usam música de outros trailers ou de outros filmes. Uhum. Houve uma altura que isso acontecia. Sim. Então, mas esta música é daquele filme? O que é que se passa
e
aqui?
Tens até, inclusive, efeitos sonoros em cinema, pessoas a cair, cenas assim, que o pessoal tipo são de
bancos de sons.
Bancos de som.
Epá, já falámos sobre isso no podcast, mas irrita-me bué, porque eu reconheço alguns sons constantemente em filmes. Yeah. Sobretudo há um som metálico de uma porta. Quando há um acidente de carro, é sempre o mesmo som metálico.
Uhum.
É bué estranho, mano.
Yeah. Há quem altera um pouco o áudio para parecer um pouco diferente, mas há quem tipo nada. É tipo.
Nada,
tipo, este som que foi usado neste filme mega popular, se foda, siga.
E há aquele Wilhelm Scream, não é?
Mas isso é o clássico, né? Que a malta mete de propósito. Mas aqui faz-te confusão esse som ser igual? Ou não,
é só. É parecido, é muito parecido, não é igualzinho, mas é muito parecido. Claramente é uma. É inspirado no Zelda, digamos assim.
Ok.
E, pá, estou a curtir bué. A história, ainda estou assim meio. Não sei se estou a adorar, mas.
O que é que achas que falta?
Pá, não sei, está. É um bocadinho. Aquilo estás assim a ajudar espíritos que estão perdidos e têm que ser salvos para poderem partir para o além, finalmente. Mas não há assim uma grande viagem para a personagem principal, e então estou a sentir um bocadinho que falta só esse elo de ligação sentimental com ela.
Uhum.
Mas também não é mau, é fixe. E estou a curtir sobretudo o gameplay e visualmente estou sempre a adorar o jogo. Portanto, acho que vou curtir até ao fim. Não faço ideia de quão longe estou, não sei quão longo é. Mas pronto, é isso. Kena, Bridge of Spirits. Estou a jogar na PlayStation 5. E vocês jogaram alguma coisa?
Não sei, sim, por, queres ir?
Por que
posso ir?
Sim,
então, estava a dar aqui ao Rui a palavra, mas posso começar eu. E começando pelo Rui, joguei o Hidden Game by My Mom. Hidden My Game by Mom. Este title é bem difícil.
Mas o que tu dizes assim? O jogo chama-se Mom Hid My Game.
Não, o jogo tem dois nomes, efetivamente.
É
a primeira versão do jogo quando saiu para fora do Japão, acho eu. Era tipo Game Hidden by Mom. Era assim uma cena qualquer.
What the hell?
Era tipo super mal traduzido. Aliás, há muita coisa muito mal traduzida no jogo ainda, principalmente se fores uma hint. Algumas hints são muito más. Não dá para perceber grande cena. Mas eles depois traduziram para Mom Hid My Game.
Pois, mas eu fui buscar o nome do jogo para escrever aqui e está Hidden My Game by Mom.
Hidden My Game by Mom.
E fartei-me de jogar, fartei-me de rir. Opa, obrigado, Rui. Foi mesmo bué fixe. E joguei com a minha cara a metade, fartámos os dois de rir, olhar para aquilo completamente ridículo. E depois chegou um ponto que eu costumo fazer, que é quando o jogo é gratuito e tem anúncios, vou à procura de pagar para tirar os anúncios para dar dinheiro a quem o fez. Dá dinheiro, tipo, pá, toma lá, brutal. Não há, não tens essa opção.
Não.
E aliás, eu não sei, depois começam a irritar e eu tenho que desligar o Wi-Fi ou o 4G e para, é, tipo, se tu fizeres, para não levar com anúncios.
Não acontece nada, o que é muito raro em jogos mobile atualmente.
É muito raro, é.
Dizem-te logo, não, não, este jogo está todo instalado no teu telemóvel, não pode ser jogado sem internet.
Saquei-o já mais o segundo ou terceiro, não lembro, mas ainda não acabei.
Eu não sei como é que é na Apple, mas no Android foi assim um bocado confuso, porque eu saquei uma das apps e lá dentro tinha 4 episódios. E depois percebi que havia apps separadas. Há uma app que eles depois juntaram que tem todos os, tem todos os jogos lá dentro.
Okay.
Portanto, se tu tiveres uma que tu começas e aparece episódio 1, 2, 3, 4, tens tudo. Se só tiveres o primeiro e são 30 níveis, então há mais 30, mais 30.
Acho que foi isso que saquei então. Ok, mas pronto, joguei bué até me fartar e tipo larguei um bocado e se calhar depois regresso, é mesmo um jogo perfeito para esse tipo de cenas.
É bué.
É estúpido, é bué de giro, curti bué a cena. Depois, tinha no PlayStation Plus, ou já não me lembro de onde é que aquilo veio, tinha lá, isto um gajo já tem tantos jogos gratuitos que um gajo perde um bocado a conta, tipo, não sabia onde é que aquilo tinha vindo. E eu fui, queria desanuviar de um jogo, queria desanuviar um bocado de jogar jogos mais antigos. E fui buscar o, não é bem antigo, mas fui buscar o Crash Trilogy Insane. Trilogy Insane, é assim que se chama. Insane Crash Trilogy. Bandicoot Insane Trilogy. Insane. Que traz os três, o da série, o Crash Bandicoot, o Cortex Strikes Back e o Warped. E eu pensei, bom, ok, os jogos eram fofinhos na altura, tipo com gráficos novos, fixe, para lá. Opa, e os problemas e a seca, ou a seca não, a maneira como o boneco salta e as plataformas, dos problemas que eu estava a ver no último que saiu, o 4, que estive a jogar, existem também no original, obviamente, né? E estão lá, e eu, pá, fogo, isto é assim, é verdade, eu não gosto nada disto, eu não gosto nada da maneira como o gajo salta e acerta nos caixotes, e tipo, bom, experimentei um bocadinho cada um dos três e depois saltei fora e pronto, já está. Tive que pena, queria mesmo jogar isto e ok, não, eu não gosto mesmo do gameplay deste.
Pois, se não gostas, não há nada a fazer. O primeiro é assim um bocadinho mais complicado, mas pá, o terceiro então é incrível, é grande jogo.
É pá, pois, eu tenho pena porque eu estava até a gostar no início, porque é fácil, não tens a cena de... E depois começa a ver as plataformas que tens que acertar mesmo nas caixas e saltar e a maneira como o boneco se desloca no ar, é pá, para mim é... Esqueçam, não, isto não é para mim. Não liga com a minha maneira de ser e eu tipo, ok, isto não é para mim. Esqueçam, o Crash. Por fim, estou a jogar ainda o que já tínhamos falado na semana passada, o Hades, o Hades, em PlayStation 5. Já vou boia mais longe, estava na Switch, boia mais longe. E continuo a gostar imenso da história, como a maneira como as ligam as histórias, os personagens e aqueles loops todos é do caraças.
É mesmo bom.
O meu irmão disse-me no outro dia para não me esquecer de falar com a pedra. E eu falar com a pedra, ok, pelos vistos a pedra que, como é que se chama o homem? Theseus, de Zeus, não sei qual é que é o nome dele. O gajo está a saber empurrar a pedra pela montanha acima.
Também não me lembro.
Dá para falar com a pedra pelos vistos e é uma cena que a malta não apanha. Está mesmo ao lado do gajo, tem uma cara
esculpida. Sim, já sei, sim. Ele dá cenas, tu escolhes sempre qualquer coisa com ele, não é?
Sim, mas ele tem lá a pedra ao lado dele, que dá para oferecer aquelas poções.
E dá para falar com a pedra.
Não é falar, é oferecer a poção para fazeres com que ela desbloqueie. Uma carrada de outras conversas, tipo eu, ok.
Sísifos,
isso.
Foda-se, olha, não fazia ideia.
Sísifos, parece uma cena que o teu médico diz quando, olha, o senhor tem aqui um problema, tem Sísifos. Eu, ai,
não, meu Deus, não.
Uma pomada e isso sai tudo. Tu a curtir bué, já tinha gostado na Switch e obviamente continuei. E aí de ir até, provavelmente até ao fim, para depois, provavelmente, aquela cena que já falámos aqui várias vezes, o tronco traseiro, abrir o tronco traseiro e ver o que lá tenho para decidir o que é que eu continuo. Fora videojogos, estou a ler este livro do Luís Simões.
Ah, nice.
World Sketching Tour, versão edição Europa, e isto foi de um Kickstarter. Para quem não sabe, o Luís Simões, que é um amigo meu, é quem ele andou 7 ou 8 anos à volta do mundo e depois teve de parar com a Covid e voltar para Portugal, e já editou vários destes livros que podem comprar no site dele, do World Sketching Tour. E basicamente ele agarra nas suas viagens, vai desenhando, mas depois faz histórias à volta dos desenhos que ele vai tirando e coloca, neste caso, neste, deixa-me ver se eu ponho aqui uma parte fixe, ele coloca tipo um personagemzito a voar e a andar por aqui afora, aqui vai o gajo aqui a voar e vai contando a história com outro gajo que está a voar em cima, que é ele, ou suponho que seja ele, porque é parecido. E é muito giro, está em português e inglês, é editado totalmente por ele, não há nenhuma editora aqui, okay. Nem sequer tem, ele tem aqui o ISBN, que é um autocolante, mas é pá, está muito fixe, e eu tinha apoiado no Kickstarter para esta edição, e o gajo mandou-me uma série de coisas todas fofinhas aqui no meio do livro, e altamente recomendado.
Okay,
World Sketching Tour. No site dele estão lá os outros livros todos e são uma carrada deles. E, yeah, super, super fixe.
Nice.
E, yeah, basicamente é isto. Rui.
Eu. Pá, eu não tenho assim grande coisa. Gostava de ter já metido as mãos no Short Game Collection. Infelizmente ainda não.
Também não.
Consegui. Mas eu tenho andado assim, ou seja, eu joguei aqueles outros dois jogos, mas assim pronto, tipo, pá, são jogos mais pequenos, etc, mas não tenho assim ainda assim aquele jogo que eu queira jogar, tipo, imediatamente. Talvez o Kena, se tivesse, tipo, era um desses, mas ao mesmo tempo não apetece já gastar dinheiro para algo que eu ainda não sei se vai colar comigo logo ou não, mas pronto, ainda estou a recuperar daquela seca de não jogar nada durante imenso tempo. Então uma das cenas que resolve sempre um bocado isso é andar para trás, ir jogar qualquer coisa que me apetece, está a dar tempo atrás. Vê lá se consegues adivinhar.
Pá, vai ser Jack and Dexter.
Não é Jack and Dexter.
Vai ser...
Mas olha, a geração é a mesma.
PlayStation 2.
É uma série que surgiu nessa geração. Saiu... como exclusivo, não foi na PS2, foi na Xbox original. Existem 6 jogos da série.
Halo?
Não. Não, porque eu não tenho. Ou seja, eu gostava de jogar Halo, eu tenho ali disponível, mas ainda não foi visto. Não tenho nostalgia com Halo.
6 jogos e era exclusivo da Xbox. Agora eu quero mesmo adivinhar.
Não, mas só foi exclusivo durante muito pouco tempo.
Ninja Gaiden.
Não é Ninja Gaiden. Isso não era de todo cozy. Isso era só martírio.
Epá, então isso ser um exclusivo temporário da Xbox, cara, não me ajuda nada.
Na altura, para mim, eu associo o jogo para mim como sendo um exclusivo, porque eu sempre quis muito jogar e ele demorou um ano ou dois anos a aparecer na PS2.
Silent Hill.
Não.
Nada mais cozy do que o Silent Hill.
Mas começa com a mesma letra. Nada mais cozy, sim. E também são duas palavras.
Sandwich Man.
É basicamente o mesmo número de letras de Silent Hill.
Silent Hill. Silent Door.
Ou seja, a segunda palavra tem 4 novamente letras também. Isto nunca vocês nunca vão chegar.
Silent Poop.
Esquece o Silent. É só agarra-se no S.
Sari Dant Evil.
Tomb Raider.
Yeah, ok, excelente. Splinter Cell.
Splinter Cell. Demorou
tanto tempo.
Na vida ia dizer. Splinter Cell, ok.
Yeah, eu sou enorme fã da série e. Então,
jogaste qual? O primeiro?
Joguei todos.
Mas espera, e agora jogaste todos?
Não, e vais jogar outra vez?
Não. Pera, só
a célula, a célula farpada vai jogar novamente?
Splinter? Ok, Splinter, ok. Podia ser o rato também.
Farpa, é só farpa.
É só farpa, yeah.
A farpa.
A célula.
Oh meu Deus, isto é. Yeah.
Que horror. Não, porque Splinter é dividido, não é? Pode Splinter, ser a divisão da célula ou qualquer coisa. Mas a farpa é.
E só agora que eu me estou a perceber que é daí que vem o nome, porque aquilo foi uma célula que foi criada chamada Third Echelon. E Splinter Cell é mesmo isso, é tipo, é uma célula que saiu do resto da CIA e foi criada à parte, portanto foi separada. Daí o nome.
Estás a ver?
Nunca tinha reparado.
Foi preciso este episódio em 2021.
Uau, é 20 tipo 19 anos depois
do Splinter Cell ou qualquer coisa.
19 anos depois percebi o nome do Splinter Cell.
Fogo, epá, eu também joguei Splinter Cell e eu gostava muito na altura. Joguei o primeiro, acho eu, na PlayStation 2. Curti a bué da cena das sombras. Era assim um Metal Gear, parecia mais realista, né?
Sim, o Metal Gear nunca foi realista, né? Não era a cena do jogo. Mas.
Ok. Tiveste a jogar o primeiro agora, portanto.
Basicamente foi o primeiro jogo que eu comprei na Xbox, porque dá para comprar lá. Portanto, é o único jogo que eu possuo naquela consola, que é de facto algo que eu comprei. E epá, corre super bem. Isso foi uma das cenas que eu espreitei. Só naquela. Estava com dúvidas, tipo, ok, se na Xbox Series S corre bem, epá, o jogo parece estar a correr a 60 frames. Não é 4K upscaled, mas é na boa 1080. Portanto, este jogo, que é claramente. Um jogo de Xbox original, que devia ter a resolução da Xbox original, foi claramente tipo expandido para correr através do backwards compatibility da Xbox e corre, que é uma maravilha.
Fixe.
Sabe mesmo bem nesse sentido. E o jogo continua a correr bem, continua a controlar bem. Será aquilo? Era a minha dúvida. Tipo, é um bocado clanky, principalmente com alguns inputs. Tu queres fazer uma coisa, mas tipo, ele ainda está meio de uma animação de outra, ele claramente são muito mais, dão preferência às animações em si acabarem do que ao input do comando, mas, mas aquilo que eu estava com medo é, será que isto envelheceu bem ou mal? E acho honestamente que o jogo envelheceu bem, desde ultrapasses alguma cena inicial. Principalmente os botões, como é que eles funcionam, porque é assim um bocado não é assim muito orgânico, principalmente para standards atuais, mas eu acho em si que o jogo e o design do jogo em si envelheceu incrivelmente bem. Não me lembrava nada da história, continuo a não fazer ideia do que é que aconteceu. É incrível como é que eu adoro cenas de espiões e política, etc. Espionagem política, adoro essa merda toda, mas a maneira como eles contam a história é tipo, eles depois acabaram por retificar isto, mas o jogo tem algumas cutscenes em CGI, muito poucas, e são muito poucas as que têm tipo as personagens principais, é tudo tipo cenas de televisão, então okay. é basicamente isso que acontece, tu sabes o que é que está a acontecer através de notícias, o que é um conceito interessante, né? Tu sabes o que é aquilo que estás a fazer nas missões através de fatores exteriores e não alguém a contar-te o que é que está a acontecer. É interessante, mas epá, essencialmente não funciona muito bem porque epá, são uma data de merdas, estão a acontecer, uma data de nomes. No fundo, tipo, estou ali pelo gameplay, pelo design do jogo em si, e já tinha um bocado de saudades de uma cena. É o meu problema com os jogos atuais neste momento. É tipo é um pet peeve meu que pá, honestamente acho que só tem ficado pior, que é, não há momentos de silêncio nos jogos atuais. Não há. É tipo, ou a personagem está sozinha, mas está a falar sozinha para quem tiver a jogar. É tipo, mata alguém e fica tipo, uff, nem acredito que me safei desta cena. Ou então há sempre música de ambiente, há sempre qualquer coisa. E eu gosto de um jogo, principalmente um jogo de stealth, que é tipo, não, o Sam não vai dizer nada a não ser que tenha que dizer, ninguém te vai dizer nada a não ser que tenha que dizer, ninguém te vai dizer uma piadinha através do intercom para quebrar o gelo, ninguém vai fazer isso. O jogo não te vai dar música a não ser que existe uma espécie de alerta, ou meio alerta, até lá não há música, e quando acaba a música é sinal de que tu estás novamente seguro. E podes continuar. E eu curto disso. Eu curto genuinamente dessa sensação de... Eu estou a jogar um jogo de stealth que está 100% planeado para ser o mais realista possível. Pelo menos para a altura. E não há quick whips. Não há nada. Não há nonsense. É só tipo aquilo. É uma boa sensação. É uma sensação que eu acho que tipo, atualmente os jogos tipo, perdem um bocado. É tipo mesmo os últimos Splinter Cells. O Conviction e o Blacklist. Que são bons jogos. Mas tipo, pá, é para te fazer sentir que tipo, tu estás a correr ao máximo, estás a ver? É tipo, este jogo é muito lento também, isso é aquilo que por acaso não era preciso tanto. Há um meio termo algures que depois a série eventualmente encontra, que é, entre as personagens serem todas, tu agarras num gajo para meteres na sombra, agarrar num corpo para o meter na sombra, e é tipo, todo o processo demora imenso tempo. Há certas coisas de que, de facto, tipo, o jogo nesse sentido mostra um pouco a sua idade, né, e nessa lentidão, etc. Mas também acho que não, para aquilo que se tornou depois, em que tipo, o Sam com quase 60 anos está tipo, a correr tipo, agarrado a uma cena, tudo, é, tipo, pronto, há certas coisas que se foram depois perdendo um bocado de essência, mas acho que assim, acima de tudo para mim é mesmo o design, a ideia inicial de a fantasia de seres um espião nesta situação, e é sentires que tipo, pá, pelo menos o jogo está-te a tentar vender essa ideia de espião a sério e não está a tentar contar piadas a cada 5 segundos. Acho que esse tipo de cenas eu não tenho saudades, principalmente nos jogos atuais, acho que é constante. É por isso que tipo, o Returnal, acho que esta conversa surgiu há pouco tempo também aqui no podcast por causa do Returnal, em que eu sinto que no Returnal ela apenas fala quando tem efetivamente algo para contar. Até lá não, até lá é tipo o jogo que está-te a deixar estar neste ambiente, isso para mim é bem importante. Mas não é, não é muito comum agora.
Não. E os jogos, eu estava-te aqui a ouvir falar, Rui, e faz-me lembrar também, há poucos jogos, e o Hades por acaso faz isso, ou o Hades, que é, embora tenha muita história, embora haja muita coisa, eles te atiram-te para o jogo o mais rápido possível. Tipo, tu estás a jogar logo no início, só depois é que começas a levar com a história aos poucos, e não sei o quê, que é para não estares ali, aquele início de seca, que é, e um jogo novo, eu quero jogar, embora lá, e de repente, pimba, meia hora de tutoriais, intros e cenas.
Não, é um jogo que está desenhado para que tu morras, portanto é tipo, vai, morre, e dás continuidade a isso. Mas pronto,
nunca joguei Splinter Cell, é um dia, quem sabe.
Eu diria que é um jogo difícil de voltar se fores para o início. No entanto, há jogos, ou seja, eu acho que o primeiro não é o melhor exemplo. Acho que o melhor, para mim, o melhor de todos é o Chaos Theory, que é o terceiro, mas ainda faz parte desta geração PS2, é antes da transição para a outra geração a seguir. Eu acho honestamente que é o mesmo tipo, é provavelmente um dos melhores jogos de stealth que existe para mim. Acho que agora durante um tempito, não agora, não assim de seguida, porque eu também não quero fazer burnout, mas acho que vou jogando de vez em quando Splinter Cell lá pelo meio. Tenho saudades da série, ao mesmo tempo é daquelas cenas um bocado, sempre um bocado, sou sempre um bocado contraditório com isto, que é, eu tenho saudades da série, gostava que a Ubisoft lançasse alguma coisa, mas ao mesmo tempo é tipo, eu não tenho que haver. Não tem que haver, as coisas podem morrer, podem acabar. Mas pá, os jogos que estão aqui funcionam e são bons, e está a ser fixe revisitar. Mas foi isso. Única outra cena que eu posso mencionar não é jogo, mas é série. Estive a ver o Midnight Mass do Mike Flanagan, nova série dele. Ele fez, além de filmes, como o Gerald's Game e o Dr. Sleep, etc., fez também o Haunting of Hill House e Haunting of Bly Manor. E pá, recomendo imenso, se gostam de terror e de slow burners, é tipo, então não há mais slow burner que isto, metem-te num sítio em que estão a criar tensão durante vários episódios e a dar-te apenas uma coisinha extra de vez em quando, mas pá, é ótimo, é mesmo, é um bom conceito, não quero estar a spoiler nada, porque isso é claramente parte da surpresa, mas é um ótimo conceito de terror que funciona incrivelmente bem em tantas horas, são cerca de 7 horas, porque cada episódio tem uma hora. É ótimo, se curtem terror, tipo, não é light, não é terror pesado nem nada do género, mas a série é tão bem feita, mesmo bom ambiente, recomendo imenso. Agora que está, estamos quase em outubro, no mês do Halloween, se for tipo como eu, em que só apetece ver terror e merdas assim, é uma boa altura para começar.
Cool. Midnight Mass?
Midnight Mass. É assim, Missa da meia-noite. Cool.
Yeah. Achar que era...
Não é Mass de... Não,
a
é
porcaria mass... da meia-noite.
Não.
Midnight Mass Effect.
Midnight Mass Effect.
Bora às notícias.
Bora.
Let's go. Houve notícias esta semana, sobretudo porque aconteceu um Nintendo Direct há uma semana, okay, como sempre.
Yeah.
Não tinha acontecido, não falámos sobre isso.
É verdade, é verdade,
não,
eu tinha esquecido.
Não, não, foi na quinta-feira. É Sony, assim, Sony e
já
Nintendo.
Já foi há tanto tempo este Direct, yeah, não me lembrava.
E, pá, temos muita coisa para falar aqui, honestamente.
Foi um bom Direct.
Foi um... Sabes que agora todos os Directs me desiludem sempre um bocado, mas foi bom, acho eu, no geral.
É daquelas cenas complicadas, porque é tipo... há tanta cena conhecida e tanta cena esperada que é aquela sensação de ok, isto não é para mim, então eu só estou à espera que o Direct fale para mim.
Exato,
diretamente.
Exatamente.
E nunca, isso nunca acontece. É tipo, eu só vou falar
então
para uma data.
Então eu, foda-se, estou sempre assim, estou sempre, ah, fala lá, qualquer coisa para mim. Nope.
Nada.
Nada.
Mas o que é que vocês estão à espera? Um Mario e um Zelda?
Opa,
e...
um Mario. Eu, honestamente,
Mario,
eu estou à espera
um Zelda,
de um Mario Odyssey 2.
Um Mario e um Zelda, um Mario e um Zelda.
O Zelda,
e,
pronto.
Um Zelda,
já sabemos
um Mario,
que é para o ano. Mas um Mario novo, pá, é tipo, vá lá, meu.
Yeah.
Um Odyssey 2, vá lá.
Pessoal.
Mas yeah.
O Chris Pratt.
Vamos começar logo com
o Chris
isso,
Pratt,
né?
É
okay,
o Mario.
Yeah, tem que se começar com isso, yeah.
Chris Pratt vai dar a voz ao Mario,
okay,
no filme.
Certo, a cena é, se fosse só essa a surpresa do cast, mas não é.
Não, não é.
Jack Black vai ser o Bowser.
Essa é a ótima escolha.
Eu acho que esta é uma boa escolha. Michael Key vai ser o Toad.
Yeah. Só voltando ao Chris Pratt, só
sim,
uma situação que
isso
é...
Isso é o que nós temos que dissecar.
Temos de dissecar,
né?
O Chris Pratt como
Mario. Ok, então já devemos dissecar. Desculpa, termina.
O Seth Rogen vai ser o Donkey Kong.
Yeah.
Why not?
Why not? Yeah.
O Charlie Day vai ser o Luigi.
Epá, é... Ok.
Este é estranho, mas eu consigo imaginar.
Eu também, de certa forma, mas caralho, é tipo...
Anya Taylor-Joy vai ser a Peach.
Yeah.
Também, está ok. Agora, Chris Pratt como Mario, pessoal, bora lá.
Epá. É boeda estranho, é boeda estranho. Mas
é
ele fez
estranho
a voz do aquele personagem do filme da Lego.
É verdade.
Sim, esse não é o Mario, esse gajo não é o Mario.
Não é o Mario.
Não é de todo o Mario, não. Eu não,
mas...
eu gosto de Chris Pratt, eu não, eu acho que é um gajo talentoso que sabe bastante bem o que é que está a fazer e... Epá, mas não consigo, eu acho que é daquelas coisas que... está toda a gente a gozar, está toda a gente tipo a dizer que ele é péssimo, escolha, etc. Eu acho que isto é daqueles momentos em que já aconteceu antes, tipo o Heath Ledger como Joker, em que ninguém se calava, era tipo a pior escolha do planeta. O Heath Ledger não pode ser
certo
o Joker.
Certo.
E vai-se haver um excelente Joker.
O Chris Pratt... mas o Chris Pratt tem aqui uma outra camada, que é, ele já não é muito amado, no geral, porque ele veio para aí dizer merdas, que ele é tipo, é um republicano um bocado retrógrado.
Não é, não foi bem isso. Ele pertence a uma igreja e a igreja em si é que está...
pronto, e
polêmica.
As pessoas, essa associação começou a fazer com que as pessoas já não
gostem.
As pessoas
do Twitter,
sim,
ou whatever.
É verdade, sim. Eu, infelizmente, não vou cancelar ninguém por ser republicano. Principalmente se não votaram no Trump. Como pessoa, eu não, a não ser que me esteja a escapar algum escândalo gigante, eu estou um bocado a cagar.
Para mim, o maior choque é... Ele não tem a voz de Mario.
Não tem.
E não, ele vai fazer um sotaque italiano ou não?
Não faço ideia. É essa a cena. É tipo, não... Epá, ele até pode ser, mas
não sei.
Escolha.
Tivemos o Pokémon Detective Pikachu, não é? Quer dizer,
sim, mas isso é só ele a fazer Deadpool, só que versão PG-13, não vai nada.
Pois.
Só que... Aí, por acaso, não sei porque encaixa, porque a cena da personagem ser um detetive Pikachu já é meio fora. Aqui não é um Mario, sei lá o quê, não é um Mario trolha, não sei, não consigo inventar, por exemplo.
Esse é o Mario do Movie Maker, do Mario Maker.
Mario Maker, exato.
É o trolha,
Mario
trolha.
É, o Mario normal com o Chris Pratt, que não cola nada, e pronto, pode ser daquelas surpresas, realmente, depois de repente fica incrível ali, pronto, eles têm uma visão qualquer aqui que nós não conseguimos imaginar neste momento, mas eu quero é saber se ele vai fazer um sotaque italiano ou não, por várias razões, porque o Mario tem um sotaque, no geral, já tem um sotaque péssimo italiano, ele já não devia ter este sotaque ridículo em 2021.
acho que agora não, nunca dás a volta a isso.
Yeah, mas é péssimo.
Então qual é que é o outro Mario? Qual é que é o... Reinventa a voz do Mario. É tipo, não dá.
Epá, os italianos não falam todos It's a me Mario, estás
a ver? Eu sei que não, mas acho que, tipo, acho que já, neste momento já ultrapassa essa cena. Acho que já é tipo, tu não consegues dar um novo sotaque ao Mario. É tipo, é aquilo que ele tem. Ou matas a personagem de alguma maneira, mas tu não consegues mudar a maneira
como
ele fala.
Tu podes, mudas o sotaque com um fade out de 20 anos. E depois de repente, de repente é um italiano normal e as pessoas nem se aperceberam que o sotaque desapareceu.
Ok, isso é um plano.
Não sei.
É. Bom, enfim, o Charles Martinet, que é a voz original do Mario, também vai participar, mas vai fazer a voz de maçanita ou assim, não sabe. não tem uma personagem.
O sonho de qualquer um.
Faz a voz de um bloco de ponto de interrogação.
Exatamente.
Tipo, assim, um caminho moeda
fatal. Faz o som da moeda.
Sim,
a ser apanhada.
Caraças.
Opa, bom, é assim, é estranho. Convidarem o Charles Martinet, claro. Mas,
Opa, claro que sim, mas.
Ao mesmo tempo, é tipo. Para já, aquilo que me preocupou mais, muito honestamente, não foi ser o Chris Pratt como Mario. Aquilo que me preocupou mais foi o narrador, que estava a traduzir pelo Miyamoto, acho, estar a dizer, o Mario vai falar imenso neste filme. Eu tipo, oh meu Deus. Aí sim eu não quero ver o Lego. Eu não quero ver o Lego The Movie versão Mario, porque ele não se cala nesse filme. Mesmo. Eu espero mesmo que não seja algo assim desse género.
Não sei. Ok. Opa, desde que seja um filme fixe, tipo, nunca tivemos um filme fixe do Mario, não é?
Existe um filme incrível, mas isso é outra coisa.
Isto é só. Foi perfeito para o Twitter reagir e toda a gente se passou, porque é tipo, me parece que não cola. À primeira vista não cola um hot guy loiro como Mario, um gajo. Yeah. Italiano de bigode, não tem absolutamente nada a ver, mas pode ser uma surpresa. Eu li um tweet que não era nada sem ser Crisp Rat, um rato crocante. Eu nunca tinha percebido que Crisp Rat pode-se ler dessa maneira. E é isso, em relação ao filme, foi o que eles anunciaram, que está a ser em desenvolvimento e já está a ser desenvolvido e que tem um cast.
Epá, mas mesmo o Charlie Day como Luigi, tipo.
Eu consigo, é estranho,
sim,
mas consigo
mas
ver.
Não sei.
É fora.
É muito fora. Todo aquele caso eu acho que é assim um bocado fora, no geral. Acho que o único para mim que cola. Há dois para mim que colam super bem, que é a Taylor-Joy e o Bowser. Tudo o resto é tipo completamente fora para mim, mas.
Yeah.
Funciona.
Mais coisas que foram anunciadas neste Nintendo Direct. Trailer que tinha leakado, ou pelo menos tinha leakado que ia sair um trailer deste jogo, o Kirby and the Forgotten Land, que é Last of Us com Kirby lá no meio, não é?
Sim, sim.
Que é bem estranho. E, por acaso, eu olhei para este trailer e fiquei bem curioso, porque isto é um parece ser um primeiro jogo verdadeiramente 3D com o Kirby.
Yeah.
Não é, yeah. não é side-scrolling, yeah. não é... É mesmo Kirby a andar como se fosse o Mario.
Yeah.
E está com o meu aspecto.
Eu adorei o trailer. Eu estou super a bordo disto, honestamente. Kirby é daquelas séries que é tipo, há um. Sai tipo dois por ano, caraças, parece pelo menos. Estão constantemente a sair jogos novos. E pá, nunca houve nenhum destes. E acho que para mim isso é. É aquela cena. Vocês, quando a Switch saiu, parecia que todas as séries estavam a tomar grandes riscos, tipo o Zelda estava a tomar um risco, o Mario estava a voltar um pouco àquilo que funcionava no início, uma data de séries estavam pura e simplesmente tipo, a ganhar uma nova renascência. O Kirby, quando saiu, o Star Allies, acho eu, foi tipo, é Kirby, é mais disto, era aquilo que nós fazíamos todos os anos, mas agora aqui, que não é mau, mas não é muito interessante. Portanto, eu curti imenso disto.
Mas o Nintendo Switch Online vai ter mais conteúdo e, nomeadamente, jogos da Nintendo 64.
E da Mega Drive.
E da Mega Drive.
Que é surreal. Tu podes comprar um comando da Mega Drive para jogar com o teu.
E até acho que estarem a relançar o comando da Nintendo 64. Faz sentido, porque vão ter estes jogos, não é? Mas, mas vão relançar esse comando esse, wireless.
Esse comando é terrível.
Nojento. É bem estranho.
Jogos confirmados: Super Mario 64, Star Fox 64, Legend of Zelda 64.
Legend of Zelda 64, como assim?
Estou a gozar, inventei. Jogos para Mega Drive: Sonic 2, Echo the Dolphin, Golden Axe. Os comandos vão custar $50. E.
Sim, pois.
Os comandos sendo mais bizarra aqui, não é bem bizarra, mas o Banjo-Kazooie estar incluído aqui é. É interessante
porque é sim.
Porque é rare.
Não acontece sem autorização de. Da Microsoft.
A Microsoft é que é detentora dos direitos do Banjo-Kazooie. E, pelos vistos, o Majora's Mask e o F-Zero e o Banjo-Kazooie vão ser adiados, vão entrar no serviço, mas um bocadinho mais tarde.
Eles serão alguns Pokémon Snap. Não, Pokémon Snap está logo desde o início, se não me engano. Mas pronto, eles serão ainda alguns que claramente eles tencionam pôr. Mas esta notícia tem um asterisco, não é?
Qual é o asterisco?
Que, para tu teres acesso a isto tens de pagar uma versão diferente do online.
Sim, acho que é um.
Isso é muito estranho.
É estranho e estúpido. Honestamente, tenho poucas razões para pagar o online e ainda me vão dar menos.
Não, a cena é tipo $20 ou €20, whatever, por ano. Não é muito para este tipo de serviços. Tipo a Xbox e a PlayStation paga-se bem mais. Mas. Não havia assim grande... Ou seja, é ótimo ter jogos da NES e da SNES, é ótimo ter acesso ao Tetris 99, mas não havia propriamente... Eu quando penso em jogar online, nem sequer é na Switch que eu penso em jogar online. Penso sempre antes na PS5 ou na Xbox. Portanto, para mim é só... se fizessem isto, faziam tipo quando trouxessem GameCube. Porquê? Agora quando trouxerem jogos de GameCube vai custar ainda mais... Existe uma segunda expansão, não faz sentido. É um bocado parvo. Eu preferia, pagas sei lá, €30 ou €40 e tens acesso a tudo o que sair novo da Nintendo 64. Pagas uma vez e acabou. O serviço mantém-se igual. Não sei. É parvo. Mas é que nem sequer anunciaram os preços, portanto, eu estou a dizer que é parvo, nem sequer posso saber o quão parvo. Pode ser 5€ de aumento, que para €20 é significativo, como pode ser tipo 10€, isso é ridículo, não sei.
Bayonetta 3 teve um trailer finalmente a mostrar as primeiras imagens do Bayonetta 3. Até tínhamos falado nisto há pouco tempo no podcast, porque é um
desaparecido.
É um jogo desaparecido e que nunca mais sai. E está com ar de Bayonetta 3. Pronto.
Pareceu fixe, está de saúde.
Está vivo, existem imagens, em movimento.
Os fãs de Bayonetta passaram-se, portanto, este direct foi para eles.
Exatamente. E foi tipo a cena deste stream.
Não, a cena foi o Chris Pratt com o Mario.
Sim, também foi. Chocobo GP. Um kart racer do universo Final Fantasy. Com um Chocobo muito fofinho.
Já havia.
A andar de patins.
Já havia um jogo destes para PS1, acho eu, se não me engano.
Isto dos karts aos milhares, né? Isto tem mesmo de ser a arte daquele jogo que tu compras, ou aliás, que tu depois vês a 5€ na CEX.
Sim, não, naqueles bargain bins.
Exatamente.
E tens que, passar por bué FIFAs até chegar lá. FIFAs e Call of Duty.
Completamente.
E depois, uma data de jogos de Castlevania para Game Boy Advance vão ser relançados. Todos estes estamos
que... Saíram logo no dia.
Foram logo
lançados. Não, está logo disponível. 20€, são 3 jogos, se não me engano.
Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow.
Nunca joguei nenhum destes 3, estou bué curioso porque há fãs que garantem que estes são alguns dos melhores jogos que alguma vez saíram.
Eu joguei um desses, só para perceberem o quanto tempo, eu joguei um desses completo, uma ponta à outra, eu não me lembro qual
dos 3. Não lembras qual é que foi. Acontece.
Tem que ver vídeo. Eu tenho o um jogo algures, não sei onde é que anda a caixa.
Yeah. Pai, sobretudo estes títulos são completamente...
É um bocado por aí.
É impossível decorar estes títulos, caraças. Triangle of Doom. Moon of Sunrise. O Hollow Spirit. Estou a inventar uns nomes. Okay. Podia ser tudo nomes reais de Castlevania. E é isso. Depois ainda disseram que vai haver um direct ou um stream dedicado às novidades do Animal Crossing.
E um para o Smash Brothers, para a última personagem.
Exatamente. Também vai haver um especial para isso.
Que, não sei, eu sinto que estás a deixar passar uma grande notícia de direct, mas não sei qual é que é. Portanto,
eu sei. De certeza que sim. De certeza que falhei a maior delas todas.
Eu também acho que sim. Vamos assumir só.
De resto, Marvel's Avengers vem para o Game Pass esta semana. Portanto, se tiverem Game Pass e quiserem experimentar um jogo que toda a gente diz ser medíocre, é agora a altura.
É a melhor altura, sim.
Pelo menos o single player acho que era aceitável. Se calhar até
o single player é aceitável com vários asteriscos. Eu cheguei ao final do single player e não é grande. Eu cheguei ao final do single player tipo, pá, ok, eu só quero acabar isto, eu já estou tão farto. É mesmo porque eles metem missões multiplayer no meio da história. As missões single player, aquelas que são mesmo desenhadas para ser single player, são boas. As missões de multiplayer são... pá, são uma seca. Para mim são uma seca. Tipo, o combate não é mau, mas como tu fazes tanta vez, torna-se chato.
Repetitivo.
É pá, eu por isso simplesmente cheguei ao final e só estava tipo, pá, caguei, só quero acabar.
Mais Crystal Dynamics, o estúdio por trás do Tomb Raider, destes últimos Tomb Raiders, eu achei piada esta. E do Avengers já agora, portanto, perfeita ligação. Vai estar a trabalhar no exclusivo Perfect Dark com o estúdio da Initiative.
Sério? Isso, mas é um estúdio da Microsoft. Interessante.
Exatamente. E o que é fixe? Parece-me dar-me assim algum. Dá algum poder a este Perfect Dark, este reboot.
Pois, lá está. Acho que
apesar de tudo, o Crystal Dynamics faz coisas fixes.
Eu acho que eles são muito bons, lá está. Eu acho que eles em single player são fixes, meu. Eu acho que eles aqui não tiveram. Pá, não sei se não estavam tão preparados, mas pá, eu estou mais interessado, estou mais curioso com o facto de uma equipa exterior à Microsoft ter entrado aqui.
E Perfect Dark, para quem não sabe, pá, Perfect Dark era um jogo da Rare, da Nintendo 64, uma espécie de sequela espiritual do GoldenEye,
mas de certa forma foi porque eles não iam poder continuar, então fizeram o jogo.
Era o mesmo motor, era mesmo tudo, era tudo muito parecido, só que era mais futurista e era com uma mulher, em vez de ser o James Bond, era Joanna Dark. Eu gostava na altura e estou curioso em relação a isto. Por fim, não sei se vocês viram, mas revelaram um frame da série do Last of Us.
Pois foi.
Não vi esse frame. É um frame ocalhas, tipo assim, tipo a câmera a mexer?
Exato, está assim meio tremido.
Tenta aí googlar Last of Us screenshot, series, TV show ou whatever. Mas basicamente é a Ellie e o Joel de costas a olhar para um avião destruído lá ao fundo. E quer dizer, são eles de costas. O que é que há de comentar aqui? Não é?
Não, a única cena que podes comentar é que efetivamente, tipo, eles foram a algum detalhe, tipo, a mala da Ellie tem os pins todos que a Ellie tem no jogo, portanto eles foram a esse tipo de detalhe, que eu acho curioso, mas eu acho piada é que tirando o avião estar destruído no fundo do plano, parece quase tipo uma foto de cosplay.
Parece um bocado,
é tipo, não, eu não vi nada assim de super impressionante. De um lado não tem que ser, né? São tipo duas pessoas normais que não têm nenhum fato especial nem nada do género, mas estava assim muito próximo do cosplay.
Eu sobretudo quando vi pela primeira vez achei estranho o avião, parecia-me CGI fake.
E há de ser, né?
há de ser, quer dizer, claro que é, mas nota-se, isso é que é um bocado chato. Mas eu gosto do cast, não sei, não conheço bem a rapariga, ela é um bocado diferente da Ellie, mas
ela,
mas
acho que Game of Thrones é incrível.
Ok.
Yeah. E, pois é, ela foi fantástica.
Incrível.
E o que me está a fazer confusão é que ela tem já 19 anos, olha aqui que é, ou 18.
Ela já está pronta para fazer a Season 2.
Yeah, ela está a fazer, já está pronta para a Season 2.
Ela tem mesmo 19 anos já.
Isso tem, acho que ela nasceu tipo, eu fui ver, nasceu em 2000 e...
Epá, de facto, 19 anos é
dois,
muito novo.
2002 ou 2003, já assim uma cena. O que é um bocadinho estranho, porque a Ellie devia ser bem mais nova do que isso. Devia ter uns, sei lá o quê, 13 anos.
Tem 14, não sei que idade é que ela tem no primeiro. Acho que tem 14, 14 no primeiro.
Se calhar ela passa bem como 14 anos, que é isso, epá, que eles vão fazer.
Sim, acho que eles devem chegar, devem fazer um meio termo, que é tipo, assumem que a personagem tem 16 e ela passa por 16 ou assim uma coisa do género. Para não ser assim uma diferença grande, ou então por isso simplesmente não dizem a idade e deixam o espectador assumir o que quiser, e a relação funciona, não é mesmo?
Estou curioso, e pelos vistos anunciaram que o Neil Druckmann vai realizar acho dois episódios.
Não sabia dos dois episódios, mas curioso.
Vai estar pelo menos,
eu espero que não seja um erro. Ele nunca realizou nada que eu saiba, a não ser em videojogos. Isso, estar atrás de uma produção da HBO pode ser assim um bocado pesado, mas
sei que não.
E é isso, não temos mais notícias esta semana. É isso, triste. E para... tem alguma coisa para dizer antes que nos despeçamos?
Não tenho facto parvo e acho que vou deixar de fazer os factos parvos.
E morreram com a saída do Diogo.
Acho que sim. Acho que é uma boa altura. Estava a tornar-se muito difícil encontrar coisas interessantes e parvas. Ou seja, é só factos normais, que eu não achava que fossem interessantes. Só factos. Por isso, provavelmente vamos substituir aqui com outra coisa qualquer, ou nós discutimos qualquer coisa que possa ser aqui interessante, ou durante alguns tempos não tem nada. Ou sugiram, façam comentários do que é que seria de ter interessante no final do episódio.
Sim, uma cena de 5 minutos.
Já agora eu aproveito para dizer que está-nos a faltar aqui um quiz, caraças. O Rui Boa Vida desta vida.
E o Target também.
O Target, porque nós estamos com pontuação geral de Pina está com 9, o Rui com 9, eu com 7, o Diogo saiu da competição.
Saiu da competição, mas também não estava muito bem, né?
Estava com 5.
Se calhar foi por causa disso que ele basou.
Ele não curtiu. Percebeu que já não tinha
posto. E supostamente ia acontecer uma coisa épica aos 10 pontos, portanto. Isso ainda tem que acontecer.
Ok.
E é isso.
Portanto, vamos, se houver um quiz para a semana, temos que fazer com que Luís ganhe, que é para termos mais tempo de pensarmos mais que cena até épica é que vai acontecer.
Exatamente. Adiar ao máximo. Ok, beijinhos a todos. Obrigado a todos que nos ouvem semana após semana e que comentam e deixam correções e mandam coisas engraçadas. Agradecemos muito. Obrigado. Agora também vamos ver quantas pessoas é que deixam de ouvir porque o Diogo passou, não é? A diferença de ouvintes vai dizer tudo. E é isso. Obrigado por estarem por aí. Obrigado, Pino. Obrigado, Rui. Beijinhos a todos. Mantenham o código estaladiça, por favor. E até à próxima quinta.
Tchau, tchau.